Começa agora Conexão FPS Saúde.
Boa tarde, ouvintes da Universitária FM. Entra no ar o Conexão UFPS Saúde, o programa que todas as sextas-feiras traz para você informações nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Bom, e a cada ano, novos idosos são incorporados à população, surgindo a necessidade de reorganizar os modelos sociais para atender a saúde no envelhecimento como uma prioridade. No programa de hoje, vamos falar sobre a saúde do idoso, como tratar e prevenir doenças e também colaborar para uma vida mais saudável. Para falar sobre o tema, conversamos com a médica geriatra Alexandra Siqueira. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Ismael.
Conversamos também com Nádia Azano, ela que é reumatologista e professora da Universidade Federal de Pernambuco.
Boa tarde.
É isso então, doutora Alexandra, quais então, né, assim para a gente abrir o programa, né, quais então os principais cuidados, né, nesse período da vida?
Ismael, é muito importante a gente entender que o envelhecimento e a geriatria, a gerontogeriatria, ela tem um olhar sobre o envelhecimento que a gente considera ativo, né? Não só com relação à doença e saúde, né? Porque é uma população que tem uma prevalência maior de ter doenças. Mas a gente considera uma pessoa que tem um envelhecimento ativo aquela pessoa que tem suas doenças controladas e que tem uma boa inserção social. Então, para a gente é importante essa pessoa estar sociabilizada, tá certo? Que tem uma participação importante e estar o mais ativa possível. Então, a gente sempre costuma dizer que a gente olha, o olhar para o idoso é sempre o olhar na funcionalidade. Quanto mais funcional ele puder estar, melhor. Né? Então, é lógico que a gente, dentro dessa funcionalidade, tem que ter o olhar também nas doenças e, principalmente, nas prevenções de doenças. Né? Então, o que a gente recomenda, normalmente, no âmbito geral, é que essa pessoa cuide bem de doenças crônicas que são comuns a essa idade, então, hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol, uhum, né? A osteoporose, por exemplo, a sua osteoartrose. Tem uma boa alimentação, alimentação saudável e o exercício físico. Uhum. Eu sou fã número um do exercício físico, porque ele é importante para tudo, inclusive é o que mais previne o envelhecimento, né? Tem tanta gente querendo tomar cápsula por aí, mas assim, o exercício físico, ele muda, ele retarda esse envelhecimento do ponto de vista biológico.
Uhum. Doutora Nádia, a gente está falando, né, num período da vida, né? Mas como então, a doutora Alexandra falou em algo bem importante, que é a questão da prevenção, né? Mas como a pessoa se cuidar então desde cedo, né, para chegar a uma velhice saudável?
Isso é difícil, uhum, se a gente for analisar assim, de acordo com as condições socioeconômicas de cada família, né? Uhum. Existem aquelas famílias que têm uma maior dificuldade, até porque a pessoa idosa fica mais só, né? Todos saem de casa, não podem assim programar, fazer um planejamento para aquele idoso. Existe também, da parte do idoso, uma dificuldade dele administrar, que faz, é importante seus exercícios, é importante antes mesmo dos 60 anos, começar a caminhar regularmente, observar a sua alimentação. Na maioria dos casos, as pessoas vão deixando para lá e só vão despertar quando as doenças da terceira idade começam a acontecer. Então, aí vem todo aquele medo de ficar com fratura, com alguma coisa assim de AVC, ficar na cama, quem cuida. Então, é difícil essa programação, porque isso vai depender de família a família, né? Esse envelhecimento ativo, ele exige uma participação fundamentalmente da família também, né? A família, ela faz parte desse processo e assim, não é fácil.
Eu gostaria de colocar o seguinte, cada população, ela tem sua história de envelhecimento. Uhum. E a nossa história, a história do envelhecimento no Brasil, é uma história de um envelhecimento muito acelerado. Então, a gente, em pouco tempo, em 20 anos, a gente cresceu a população que, por exemplo, a França levou 100 anos para crescer em idosos. Então, na verdade, a gente não se preparou para ter uhum. um envelhecimento saudável, né? A gente costuma dizer que a gente é na velhice o que a gente plantou a vida toda, né? A gente diz uhum. que a velhice é uma poupança. Quanto mais eu poupo, quanto mais eu me preservo a vida toda, mais chance eu tenho de ter um envelhecimento saudável, uhum. né? A questão genética, ela só contribui com um terço. Uhum. Dois terços é os nossos hábitos de vida, o bom controle de nossas doenças. Então, isso é muito importante entender. Nós, agora, vivenciamos um aumento, né, do tempo de vida, do tempo estimado de vida no Brasil, em torno de 75 anos a gente tem, mas não, isso não repercute num envelhecimento saudável. Então, a gente tem encontrado muitos idosos que chegam a essa idade, mas muito fragilizados, muito adoentados. E é esse panorama a gente precisa mudar pensando no adulto. Então, o adulto tem que se cuidar melhor para chegar numa fase de vida, uhum. né, após os 60 anos, numa condição melhor para enfrentar o que vai ter que enfrentar nessa fase.
Agora, doutora, como é que isso é trabalhado, né, junto ao paciente? A gente sabe que essa palavra velhice, né, existe uma resistência, existe um medo, né? Muitas vezes, algumas pessoas, até no momento de procurar um geriatra, ficam um pouco reticentes. Né? Não, mas será que eu sou velho? Enfim, o que gera até um certo preconceito, né, nesse momento. Como é que isso é trabalhado? Né? Como é que o profissional trabalha? Como é que é esse processo junto ao paciente?
Existe muito, assim, o preconceito é do idoso mesmo. E a gente percebe que o que é que acontece? Acaba que no consultório geriátrico, existe muito paciente geriátrico mais frágil. Então, é aquele que realmente já tem limitações físicas, ou que tem múltiplas doenças, ou que vem de múltiplas infecções. Então, precisa existir um trabalho, um entendimento, que o olhar do geriatra é diferente do olhar do clínico, e que nosso olhar ele não se baseia apenas na doença e no tratamento da doença. Mas como é que eu posso, diante dessas doenças, melhorar a situação e garantir uma boa funcionalidade o maior tempo possível? Então, se as pessoas pensarem nisso, então elas irão para o geriatra aos 60 anos numa condição melhor. Porque eu digo assim, eu particularmente adoro se tiver mais que 80. mas realmente, na maioria das vezes, o que chega para o ambulatório ou para o consultório do geriatra são aqueles idosos mais complicados, com múltiplas medicações, com múltiplas doenças, com inúmeras medicações inadequadas. Assim, eu tenho assim, histórias de pacientes com 26 medicações diferentes, uhum. com 25. Ontem eu peguei uma com 18 medicações diferentes. E que o adoecimento dela é pura e simplesmente as medicações. Então, falta o olhar geriátrico de dizer qual é a prioridade aqui para a gente tratar. Né? Uhum. Então, o próprio tratamento pode, né, pode adoecê-lo. Né? Então, uhum. talvez falte isso, né? Essa coisa de buscar muitos profissionais e não ter uhum. um que centralize e gerencie esse fluxo todo, né?
Inclusive, me desperta aqui a curiosidade, eu vou abrir um parêntese. No caso, a senhora falou olhar geriátrico. Mas, por exemplo, vamos falar em Pernambuco, Recife, né? A gente dispõe de profissionais geriatras aqui. Como é que é a formação, assim, as faculdades estão preparando essas pessoas?
Olha, a gente, eu posso falar... Pode. Posso falar, né, Nádia? A gente está no melhor momento no Recife que poderia estar. A gente tem inserção na graduação de geriatria, tanto na Federal, quanto na Universidade de Pernambuco, a qual eu faço parte, quanto na do IMIP, todos têm geriatria. Nas outras que tem também, a Maurício Nassau também tem. E temos muitas residências. A gente tem a residência de geriatria da Universidade de Pernambuco, do Real Hospital Português, do Getúlio Vargas, do IMIP e acabamos de ter também do Hospital das Clínicas. Então, tem pessoas, sim, se formando, mas essas pessoas não vão dar conta de todos os idosos, né? O que precisa haver, o que a gente luta muito, é que, assim como, por exemplo, o médico da família, ele tem uma formação em pediatria, em saúde da mulher, ele também tem uma formação adequada para a saúde do idoso. E aí, os geriatras ficariam com aqueles pacientes que precisam de uma maior complexidade.
E eu acho também, concordo com a Alessandra, que a interdisciplinaridade é importante, né? Então, o geriatra, ele acompanha, eu acho que assim, é o carro-chefe desse paciente, né? E os outros precisam também ter uma interligação com esse geriatra. Então, um reumatologista, como é no meu caso, eu não posso centralizar esse paciente comigo. Eu tenho que estar de acordo com toda a medicação do geriatra até entrar em contato, né? Então, eu acho que esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre essas várias especialidades, cardiologia, porque senão fica como a Alessandra disse. Ele tem tantas medicações do cardiologista, né? Na verdade, o cardiologista já proíbe algum anti-inflamatório, diz que ele não pode tomar, aí ele vem para o reumatologista, você imagina a caminhada dele, né? Depois ele vai para o geriatra, vai fazer outra listagem. Então, assim, eu acho que essa união, essa interdisciplinaridade é fundamental.
Uhum. É.
Inclusive também de outros profissionais.
Parceira, né?
Eu até colocaria aqui, perguntaria, né? Outros profissionais, como o profissional psicólogo, nutricionista,
muito
o educador físico.
Muito. É uma equipe,
já que a senhora falou em exercício.
É uma equipe, uhum. É um programa, né? Tem que haver nutricionista, tem que haver psicólogo, psiquiatra também. Né?
Eu acho que a Sociedade de Geriatria, ela foi uma das primeiras que olhou o quão importante é essa questão da interdisciplinaridade. Nós somos a sociedade médica, inclusive em alguns momentos sofremos até preconceito de outras sociedades, por sermos de geriatria e gerontologia, ou seja, todos os profissionais de saúde que têm o olhar no envelhecimento, também não só de saúde, tem pedagogo, sociólogo, que tem um olhar no envelhecimento, ele pode fazer parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, a gente sabe que é fundamental. Um só não consegue mexer bem. Então, eu digo que o geriatra consegue concentrar um pouquinho isso, mas é muito importante o cardiologista, o reumatologista, o olhar do especialista quando a gente precisa, é muito importante, né? Nessa
uhum. E a gente sabe que atualmente também tem um mestrado, né, de gerontologia lá na Federal.
Sim.
Né, também tem de,
Adriciano, né?
De gerontologia, que iniciou agora, faz pouco tempo. Então, veja, a coisa está crescendo muito aqui no nosso meio, né? A necessidade está buscando tanto que já tem até mestrado.
Temos dois centros de referência em saúde do idoso, né? O primeiro foi o nosso lá do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Infelizmente, tudo está passando por uma situação difícil, né? Mas existe sim, existe vários locais em que você pode procurar a geriatria.
Uhum. Uma pergunta aqui da Luciana Souza, do bairro de Casa Forte. Ela pergunta, fala-se em muitos exames, mas quais seriam os exames de base a partir dos 60 anos e como orientar o idoso nesse sentido?
É engraçado. Você quer responder, Nádia?
Veja, eu pensei até aqui o que seriam exames de base. Não sei se você pensou a mesma coisa, né? Na verdade, a gente não tem essa história. Exames de rotina, exames de base, né? Às vezes o paciente chega para a gente e diz, eu vim fazer um check-up. Que check-up? Sobre o quê? Se ele for fazer um check-up mesmo, seria de tudo. Da tomografia, da cabeça ao pé. Não existe um negócio desse, né? Então, tudo vai caso a caso, né? Existem alguns exames realmente, tanto de sangue como exames de imagem, que são necessários para aquele caso. Eu não sei se a Alessandra concorda, né? Não existe assim aqueles exames que você vai fazer para todo mundo de rotina.
Não. Os exames, eles são baseados na história que o paciente nos traz, tá certo? Nos seus sintomas, na sua história familiar, né? Porque se ele tem um risco importante de algum tipo de neoplasia, a gente pode solicitar determinado exame até num tempo menor. Então, isso, quando a gente pega toda essa história, né? É que a gente sabe, é engraçado, estou aqui lembrando, na época que eu não era geriatra, era só clínica, e o paciente chegava, olha, doutora, eu vim fazer um check-up. E aí eu ia fazer toda a anamnese, todo o interrogatório de todos os sintomas, e ele ficava chateado, porque ele não tinha nada, passe logo esse check-up.
Na verdade, eles vêm com, assim, nós no curso de medicina, nós enquanto médicos, temos essa palavra anamnese, que seria toda a história clínica. Primeiro a gente começa a falar sobre as queixas, como começou, como ela falou, os antecedentes familiares, o que é que tem de comum naquela família, para depois surgir um raciocínio clínico e daí a gente vai observar quais serão os exames necessários para aquele caso. E a gente vê muito paciente já dizendo, olha, mas não vai me pedir uma ressonância do corpo todo? Não existe uma coisa assim, não é?
Ô, Nádia, e às vezes acontece isso, pede a ressonância do corpo todo, esqueceu de perguntar as doenças, e isso não necessariamente vai reduzir o seu risco de amanhã ter uma doença. Porque a história é baseada, primeiro, os exames são baseados na sua história. Né? A gente chama, a gente diz que a clínica é soberana.
É soberana.
Né? Soberana.
E o que a gente observa também é que existe aí tanto a ansiedade, né, pela doença em si, como eu acredito também que a questão da própria finitude humana, né, ela permeia tudo isso.
É. Uhum. Existe o medo, né, o medo de envelhecer, o medo da morte, né, de enfrentar esse momento, essa passagem, tudo isso faz com que a gente queira fazer um check-up para a gente descobrir, né, descobrir o que tem alguma coisa. Alguns têm medo até do check-up, né, alguns nem querem fazer, né.
Uhum. Mas assim, no básico tem exames essenciais e a gente sempre está de olho em alguns exames de rastreio que seriam bons para, por exemplo, detecção de neoplasias. Isso. Porque câncer, neoplasia ou câncer, né, é mais frequente na população geriátrica, realmente. Ou, por exemplo, uma densitometria a seu tempo, porque a gente sabe que é uma população também que tem uma chance maior, né, doutora Nádia?
De
ter osteoporose, uma osteoporose que não dá sintomas. A gente tem que realmente pedir a densitometria para saber se ele tem ou não, né?
Mui, a senhora falou uma palavra que assusta muito, né? A questão da neoplasia do câncer, né? Inclusive, tem se falado tanto, né? A gente vê nas mídias sociais, a gente vê na TV o tempo inteiro, né? Até que ponto vai o cuidado e também até que ponto não está passando também um pouco desse, até pânico mesmo em torno das pessoas, dessa palavra, né?
Eu às vezes penso o seguinte, que as coisas são mais rastreadas atualmente porque a gente pensa mais. Não deixou de existir câncer assim na nossa vida anteriormente, por exemplo, quando eu era mais nova entre os meus pais. Eu acho que agora é porque a gente está mais, vamos dizer assim, ligado. A gente está, né, pensando mais. Não é que exista talvez mais câncer, mas que a gente está logo precocemente detectando aquela imagem, aquela situação, de forma que há um tratamento de forma mais precoce e com isso você vai, vamos dizer assim, ou finalizar, ou diminuir que aquele câncer venha a ter uma metástase. Mas existe nas pessoas realmente, atualmente, esse medo. Então, elas buscam mais palpar a mama, ver se tem algum nódulo ali, que será aquele nódulo, e aí começam a ter dor no ombro, ver se tem gânglio na axila. Então, existe realmente, eu acho que um medo maior. Eu concordo que exista. Na população.
Eu considero que o medo é ainda por a gente ter inúmeros cânceres que ele não tem assim um tratamento tão efetivo, tão eficaz, né? Assim, de você dizer que curou do câncer, né? Em muitos casos você tem, e o objetivo do rastreio é esse. O rastreio significa você pedir um exame antes que ele tenha sintomas. Né? Uhum. E aí você detecta numa fase inicial para que você possa tratá-lo, né? Então eu acho que o temor é muito isso, né? Porque muitas pessoas tiveram a experiência de alguém que teve um câncer e esse câncer foi muito agressivo, e morrer de câncer é ainda uma coisa que talvez por falta do olhar do cuidado paliativo, né? Ele ainda às vezes é muito traumático, ainda muito sintomático, com muita dor. Mas eu acho que a medicina tem crescido muito para dar esse alívio do sofrimento. E aí talvez a gente tenha uma experiência diferente daqui a um tempo, né? Sobre esse temor.
Eu acho que esse temor até é bom, porque faz com que as pessoas busquem, né? Os homens hoje em dia estão buscando mais fazer o PSA, né? O urologista para fazer o toque retal. Então eu acho que esse temor é bom.
Doutor, um outro ponto, né? Que também preocupa bastante, principalmente os familiares, né, o cuidado com o idoso dentro desse ambiente, né, do lar. Quais são, então, esses cuidados, né, e até que ponto vai, né, o cuidado também, porque isso gera um desconforto no idoso, né, do ponto de vista que ele tem aquele medo de não se tornar mais tão produtivo, né, isso incomoda, isso gera um certo conflito. Como é que dá para lidar nesse sentido?
Mais uma vez, eu acho que depende muito das condições socioeconômicas de cada família, né? Passa por aí, pelas condições socioeconômicas, passa também pelo despreparo, né, de ter alguém envelhecendo na família. Quando desperta, já envelheceu, já está ali, e todos precisam ir trabalhar, todos precisam ganhar a vida, e não se programou estrutura para aquele idoso. Então, acho que a primeira coisa importante que eu vejo é que deveria haver esse preparo antes de acontecer, dos familiares. Alguém vai, por exemplo, alguém vai não só envelhecer, mas vamos supor, foi diagnosticado Alzheimer. Então, aí, às vezes, tem famílias que vão se negando a isso, e a gente sabe que a pessoa vai perdendo, vai esquecendo, né? A coisa vai progredindo, mas os familiares, eles não se preparam para isso, de um modo geral. Não sei se a Alessandra concorda. Isso dificulta até, assim, o tratamento daquele idoso, né, na família, né? Então, mas a gente tem um tapete aqui em casa, a gente tem um capacho ali, a gente, eu nem pensei que no banheiro eu tinha que colocar aquele ferrinho para o idoso quando fosse tomar banho. Então, só vai pensar nas coisas, como um bom brasileiro, depois que acontece a queda, o escorregão, que o idoso está na cama, que já fraturou o fêmur e que vai, algumas vezes, morrer por infecção respiratória, porque vai ficar no leito por infecções. Então, eu acho que a gente não se prepara antes que as coisas aconteçam.
Eu acredito que é o seguinte, o envelhecimento é muito heterogêneo, né? Então, a gente tem idosos que até os 90 anos estão muito bem, então estão assim funcionalmente totalmente capazes, mentalmente também, não tem nenhuma síndrome demencial, mas outros não. Então é por você ter essa heterogeneidade, né, de envelhecimento, que dificulta realmente um preparo da família ao seu redor. Então, quando eu atendo um idoso, eu estou olhando ele agora e eu já estou dizendo para a família o que virá no futuro. Porque eu preciso desse preparo. A gente não trata o idoso, a gente trata a unidade familiar, o núcleo familiar. Porque se esse núcleo ficar adoecido, o idoso vai adoecer mais. Um dos exemplos assim mais emblemáticos é a demência. Então, a demência é uma doença longa, em que o idoso tem alta dependência de sua família, e a família fica extremamente sobrecarregada. E hoje uma das grandes preocupações na geriatria é a sobrecarga do cuidador. Então, essas pessoas têm adoecido, sim, de doenças psíquicas. Então, ansiedade e depressão é muito comum, tá certo? E se essa pessoa está deprimida e ansiosa, o idoso vai piorar, tá certo? Além de doenças também físicas. Então, uma descompensação maior da pressão, um surgimento de doenças crônico-degenerativas por algumas questões biológicas que têm sido estudadas. Então, realmente, quando a gente pega o idoso, a gente precisa saber qual é o suporte familiar que ele tem. E a gente já imagina como será o seu envelhecimento ou o seu sucesso no tratamento, se você tem um melhor ou um pior suporte, né? Infelizmente, necessita de muita dedicação da família e envelhecer custa caro.
E existe esse preparo que ela fala, sim, passa não só pelo idoso, mas, como ela fala, pelos familiares que cuidam, né? Então, às vezes, sobrecarrega uma só pessoa na família, essa pessoa, como ela está dizendo, vai fatalmente adoecer também. Aí tem que se pensar logo de imediato, antes disso, no cuidador. E que cuidador, que preparos esse cuidador vai ter para esse tipo de idoso, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes.
Bom, temos aqui a pergunta do Cláudio Sampaio. Ele pergunta, na opinião das profissionais presentes no programa, qual a importância dos cursos livres e universidades da terceira idade? E se há interação do meio médico com esse tipo de serviço?
Com certeza, né? Assim, eu vou só dar essa palavra, porque eu acho que a Alessandra é realmente a geriatra. A gente na universidade tem essa interação, a gente tem o núcleo de atenção ao idoso, que é o NAI, né? Então, a gente está sempre em contato dentro do Hospital das Clínicas, os médicos, né, os geriatras, com esse núcleo de atenção ao idoso. Então, existe uma interação, existe a universidade da terceira idade, onde os idosos se matriculam para fazer diversos cursos, né?
A primeira UNAT, né, a Universidade da Terceira Idade, se não me engano, criada no Brasil, foi a do Rio de Janeiro, né? E quem idealizou foi um médico geriatra, que foi o Dr. Renato Veras, né? Então, é importantíssimo. Aquele local é um local em que ela vai estar mantendo uma sociabilização, certo? Sem depender, porque às vezes o idoso envelhece e a sua sociabilização depende só dos filhos, que têm outro estilo de vida, outro momento de vida muito mais corrido. Então é importante que ela tenha o seu ciclo social, além de ali estar aprendendo coisas novas, então a prevenção de doenças de síndromes demenciais, né? Com ativação mental, dando significado à sua vida. Isso tudo é importantíssimo para a gente, muito importante.
Bom, João Carlos, do bairro do Ibura, pergunta: bom, quais os riscos da depressão na terceira idade? Qual e que tipo de ajuda pode ser buscado para evitar consequências mais graves?
A depressão, que a gente chama na fase geriátrica, ela tem inúmeras causas, né? Você pode ter aquela pessoa que sempre foi deprimido e volta a ter uma depressão quando envelhece, mas a gente tem uma segunda situação, que a gente chama de depressão de início tardio, e essa o geriatra, ele fica mais de olho, porque geralmente é um paciente que tem um risco maior dessa depressão, ao longo do tempo, desenvolver, por exemplo, um quadro demencial, né? Então, a depressão de início tardio pode ser realmente uma condição social, a gente chama uma depressão reativa à aposentadoria, à perda de significado de sua posição social. Por exemplo, o homem dá muito mais valor ao trabalho, e a mulher não, a mulher se divide em várias coisas. Então, quando esse idoso homem se aposenta, geralmente ele tem essa perda, né, dessa significância, desse status social, né? Então ele pode ter essa depressão puramente reativa, perdas de pessoas, de entes queridos, mas existe uma depressão que se chama depressão vascular, né, que é uma depressão que vem muito mais com queixas de esquecimento, que o paciente não se queixa tanto de tristeza, mas tem apatia, que fica meio enrolado de resolver coisas. Essa daí é, a gente levanta um sinalzinho, pim, 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 trata, certo? Existe um bom tratamento para isso, mas trata sempre reavaliando, porque ele tem uma grande chance de desenvolver demência, né? Demência de Alzheimer, a mais comum.
É isso aí, Conexão UFPE Saúde. Você entra em contato com a gente, você participa, tira a sua dúvida e faz a sua pergunta, encaminha também a sua sugestão. Bom, Carla Santiago, ela fala do bairro também, do Ibura, e ela pergunta, no caso dos exames, né, alguns idosos, ela fala, como a minha mãe, são mais teimosos, né, e resistem a procurar o geriatra por medo da própria velhice. Como trabalhar, né, junto a ela para que ela possa perder um pouco essa resistência? Carla aí com pergunta, né? Tá bem.
Carla, é difícil até de responder. Não é? Eu não conheço também a parte familiar de vocês, né? O quanto você poderia conduzir esse caso, esses seus pais ao médico, né? É difícil, acho que tem que passar. É igual, eu me lembro assim, de quando a gente é pequenininho, que a gente vai ao dentista e nas primeiras vezes que a gente vai, o dentista não toca no dente da gente nem mostra a broca, né? E aí vai fazendo esse condicionamento. Eu acho que você talvez tenha que fazer esse condicionamento, levar, né, mostrar a eles que é só para ele conhecer, para ter um médico que conheça eles, e aí vai. Cada vez que ele vai, não é só para a gente ser, não é para nem pedir exames de sangue, mas a gente vai conversar com o médico, porque nunca mais foi ao médico, e assim vai.
Doutora?
Eu acho que o argumento vai depender do que ele fala contra ir ao geriatra, né? Porque existem algumas situações, é um idoso que funcionalmente é muito bem, só tem, por exemplo, uma hipertensão leve, tem um cardiologista da vida toda que ele confia, então esse é o médico dele, é o médico que ele confia. Então, cabe ao cardiologista, por exemplo, se ele acha que está faltando alguma coisa na sua assistência e há necessidade de um olhar geriátrico, encaminhar. Então, nesse caso, seria isso. Ou se, por acaso, o medo é, vai para o geriatra, vai passar um monte de remédio. Aí eu já te digo que geriatra, ele adora tirar remédio, né?
E a gente observa.
Então, vai depender de cada do que ele fala para a gente tentar usar o melhor argumento, né?
A gente vê entre homem e mulher também a diferença. Os homens, eles não querem ir porque eles acham que mesmo na, vamos dizer, na velhice, entre aspas, eles não têm nada, eles não sentem nada. Para que fazer exame, né? A mulher não, ela é mais cuidadosa. Ela vai. E como a Alessandra disse, o cardiologista, por exemplo, eu não estou contra cardiologista, mas eu digo, vai a um médico, mas ele ali absorve tudo. Ele passa um antidepressivo, ele passa também os antipertensivos. Então, aí o paciente, ele se apega àquele médico. Na realidade, existem alguns medicamentos, não que um médico especialista em cardiologia não vai saber, mas depois precisa haver acompanhamento dessas medicações, as interações e os efeitos adversos dessas medicações, e ele vai precisar ir para um profissional mais assim, especialista no assunto, que seria o geriatra.
Bom, a gente já... A gente vai entrar agora no intervalo rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco falando mais sobre a saúde, saúde e envelhecimento. É isso aí, estamos de volta com Conexão UFPE Saúde, falando hoje sobre a saúde e o envelhecimento. Já são nossas convidadas, a médica geriatra, doutora Alexandra Siqueira, e também Nádia Azano, reumatologista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, muitas pessoas perguntam, né? A artrite ela é mais comum nos idosos? No caso, em caso positivo, por que seria?
Veja bem, não posso afirmar que a artrite seja mais comum no idoso. A artrite, na verdade, essa palavra, que não significa artrite reumatoide é uma doença, com todas as suas características, com todos os seus sintomas. Uma pessoa que tenha artrose, como a gente sabe que é mais conhecida assim, a osteoartrose é conhecida como artrose, ela pode, em determinado momento dessa artrose, inflamar. Então, vamos dizer, o joelho, aí ele fica doendo, inchado, quentinho, com dificuldade de se movimentar. Ali eu estou diante de uma artrite. Então, isso não quer dizer que essa artrite seja mais comum no idoso. Isso pode acontecer uma osteoartrite, uma osteoartrose, uma artrose, que é a mesma coisa, em qualquer idade, antes dos 60, após os 60. Então, a artrite ela não é uma coisa que a gente possa dizer é mais comum no idoso. Ela pode acontecer em outras faixas etárias, né? E não só, assim como eu estou dizendo, esse quentinho, dolorido, inchadinho no joelho, podia ser num dedo, podia ser num punho. Então, isso pode acontecer no idoso, pode acontecer numa pessoa sem ser idosa.
Doutora, gostaria de completar? Doutora Alexandra, a senhora falou no início, né, da importância do exercício físico, né? Mas na hora, bom, vai bater aquela dúvida, nossa, o que é que eu posso fazer, até onde eu posso ir, quais os cuidados, né, na hora de buscar uma academia ou algum outro tipo de serviço voltado ao exercício?
Essa pergunta eu julgo importantíssima. Vamos pegar o exemplo da osteoartrose, né? Que é muito frequente, assim, idoso, osteoartrose de joelho, de quadril. Então, normalmente o argumento do idoso é: eu não posso fazer o exercício físico porque eu tenho esse problema no joelho, né? Meu joelho tem uma doença degenerativa, é a osteoartrose, eu não posso fazer. Mas vários estudos já mostram que essa pessoa precisa sim fazer. Então, a osteoartrose, até na fase moderada, pode ser feita tranquilamente. E na fase grave, né, alguns estudos já liberam esse paciente para algum tipo de tratamento. Vamos colocar insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca também. Da mesma forma, eu posso ter um paciente com insuficiência cardíaca moderada e ele sim deve fazer o exercício físico. Agora, qual será o cuidado que a gente vai ter que ter? Por exemplo, se o problema dele é uma osteoartrose de joelho, é saber até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode ir, o especialista vai dizer. Na insuficiência cardíaca também moderada, até que momento ele pode ir. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o idoso que não faz o exercício, no nosso organismo todo, o que mais se perde com o envelhecimento, porque a gente sabe que a gente tem perdas de células do pulmão, do fígado, tudo encolhe, né? O que mais se perde se chama músculo, certo? E se eu não tenho músculo, eu não vou ter equilíbrio para andar. E se eu não tenho músculo, eu me queixo de fraqueza nessas pernas. E se eu não tenho músculo, a sobrecarga do meu corpo vai todo para o osso e eu vou sentir dor dessa artrose. Então, é por isso que eu preciso ter, sim, um fortalecimento muscular, um exercício de alongamento para que aquela articulação, aquela junta, ela não fique endurecida e doa mais. Então, é importantíssimo o exercício físico, inclusive para a prevenção de demência. Então, a gente sabe que o exercício aeróbico, pode, qualquer pessoa que está me ouvindo pode fazer essa comparação. Corra e vá trabalhar. Você vai ver que você tem uma velocidade de raciocínio, de resolução muito maior. Então, está cientificamente provado.
Sim. E, assim, completando, a gente sabe que a dor, ela pode até continuar de forma mais leve. Quando uma pessoa faz exercício, pode acontecer, mas ela vai ficar de uma forma mais leve. Não quer dizer que aquilo vai fazer que você não sinta mais dor. Nunca mais tem uma dor naquele joelho, mas ela vai ficar mais leve.
Sim.
E aí eu vejo que aí vai, a interdisciplinaridade também entra aqui. É aquele fisioterapeuta mais capaz, com esse olhar que a Alessandra disse, para esse tipo de idoso, com esse tipo de patologia, né? Um exercício na água também tem um profissional dirigido para essa patologia. Então, eu acho que é importantíssimo o exercício.
Lucilene Souza, ela fala de casa forte, ela pergunta, ela diz, meu pai tem constantes quedas de glicose, né? Estou tentando levar ao médico, ele é um pouco resistente, mas o que seriam tantas quedas de glicose?
Olha, como é o nome da...
Oi? Lucilene.
Olha, Lucilene, algumas coisas a gente pode pensar aí, de repente seu pai está emagrecendo e não necessita de tanta medicação. Né? Ou ele usa as medicações mais antigas, né? Porque a gente tem várias classes de medicações para diabetes. Em idoso, a gente evita usar certos tipos de classe de remédios que possam causar mais hipoglicemia. Então, a gente tenta sempre fazer um tratamento da diabetes que tenha menor risco de hipoglicemia. Então, provavelmente, o que está faltando aí é o ajuste. Ou houve alguma complicação. Às vezes, a gente tem que pensar que talvez o rim não esteja funcionando tão bem. E aí, como ele não coloca essa medicação para fora, essa medicação fica agindo por mais tempo. Então, realmente, precisa procurar um médico para analisar todas essas situações, né?
Bom, uma coisa que eu tenho observado aqui, inclusive nas perguntas que eu coloquei, a palavra resistência, ela esteve presente mais de uma vez, né? E a gente já discutiu isso aqui. Doutora, né, a Alessandra, no caso, existe essa conversa com o paciente para evitar mais, tentar acabar mais com essa resistência, né? Porque, inclusive, eu falei aqui com a produção, a gente estava conversando, será que muitas vezes quando se fala geriatra, e a gente já falou isso no começo, né, não tem aquele medo, tô velho, ou enfim, existe esse tipo também de resistência no início?
Olha, quando os pacientes vão a mim, e não poucos são encaminhados pela família, aí eu vim porque ela me trouxe, né? Uhum. Faz uma cara feia, essa foi minha filha que me trouxe, não queria nem vir. Né? Mas eu acho que a gente encanta com o detalhamento da nossa consulta, o cuidado que a gente tem. Então, é uma consulta demorada, é uma consulta que esmiuça muito os sintomas, que avalia sempre a função cognitiva, ou seja, a função de memória, para ver se tem alguma demência, que analisa todas as medicações, que tem uma boa comunicação, que a gente sempre coloca esse objetivo, eu quero que o senhor esteja o mais autônomo possível, porque muito da resistência, ela está achando que eu estou ficando velho e não posso fazer mais nada. Né? E a gente reitera que a posição dele deve ser respeitada. Né? Então, depois que a gente faz tudo isso, eu, sinceramente, não vejo no ambulatório de geriatria, que eu faço parte há quase 10 anos, né? E dentro do consultório eu não vejo essa resistência toda. Depois da primeira consulta, meio que a gente consegue conquistar aquele paciente.
Né? Isso mostra a importância dessa relação médico-paciente, nessa relação hoje onde se fala muito mais no tratamento humanizado. Né?
E acho que quanto mais a gente, nessa primeira consulta, que tem esse pouco de resistência, a gente coloca mais a dignidade daquele idoso, né? A gente respeita e dirige-se mais a ele, eu acho que ele vai adquirindo essa confiança naquele profissional e ele diz, pronto, essa doutora agora eu não saio mais dela, eu volto para ela, fico com ela. Então, é essa dignidade e esse respeito diante do idoso.
A gente precisa se comunicar muito bem. Eu costumo dizer nas minhas aulas que os profissionais de saúde, no geral, eles têm se comunicado mal com o paciente e com a família, E isso tem refletido, assim, socialmente a gente vem percebendo muitas queixas, e as queixas sempre são a forma que a pessoa comunica uma notícia difícil. Porque a gente está diante de uma pessoa em vulnerabilidade, é uma pessoa que está doente, que tem seus medos, e se a gente fala palavras erradas, ou ríspidas, ou de forma grosseira, a gente pode pôr tudo a perder. Né? Então, essa questão de comunicação, eu acho que a gente devia ter uma aulazinha, certo? Com o pessoal do jornalismo, porque é importantíssimo a questão da comunicação. E tem hoje em dia alguns tipos de treinamentos que você pode fazer para se comunicar melhor. Então, eu acho que é isso. Você vai aprendendo na prática. Eu me considero que me comunico bem com a família, e aí eu consigo, na maioria das vezes, reverter. A gente tem muitos geriatras bons no Recife, né? Não são tantos, eu conheço praticamente todos, mas são todos que têm esse perfil, desse cuidado, dessa comunicação, de dar valor a escutar o idoso, né? E não só o que a família traz, né?
Eu fico pensando no momento de alguns diagnósticos, né? Como, por exemplo, a gente falou do próprio câncer, do Parkinson, né? Do Alzheimer. Não só o paciente, mas a própria família, né? Como lidar com esse tipo de comunicação em momentos tão delicados, né? Do paciente e da família.
É difícil, né? É difícil. Muito difícil. Eu costumo dizer que a verdade sempre. A gente não pode ter a mentira piedosa. Doutora, não diga para meu pai, senão ele vai se deprimir e aí vai ficar pior e vai morrer. Não é essa a nossa visão. Como é que eu posso estabelecer um vínculo e combinar com ele qual o melhor tratamento se ele não sabe ao certo o que tem, né? Mas eu costumo dizer, eu coloco um tijolinho de cada vez. Então, eu vou colocando a verdade à medida do que ele suporta. Então, por exemplo, demência. A família fica, não diz, doutora. Mas eu começo, olha, o seu esquecimentozinho, eu analisei, ele é um pouco mais do que a gente esperaria, já precisa de um remédio para ativar. O senhor quer perguntar alguma coisa? Afinal de contas, comunicação não é monólogo, é diálogo, né? E aí ele, não tenho, tem dúvida, pergunte alguma coisa, o senhor tem algum medo? Não teve nada. Aí na próxima vez, olha, como é que está o senhor? Veja, o senhor tem uma demência na fase leve, mas a gente tem muito, então a gente vai sempre colocando sem tirar a esperança, colocando a verdade sem tirar a esperança. Isso é um exercício difícil, né? Lógico que algumas vezes eu fiz, poxa, me comuniquei muito mal, deu tudo errado, né? Mas aí a gente vai sempre aprimorando essa comunicação. Porque a gente, imagine que se você é um bom geriatra e quer fazer o certo, você vai acompanhar seu paciente até o momento da morte. Ele vai morrer de algo. Queríamos nós que todos morressem igual passarinho, né? Ou dormisse e não acordasse. Mas não, tem mortes muito sofridas da família e do paciente. Então, eu preciso estar preparada para me comunicar com ele para conseguir aliviar todos os seus sofrimentos, né?
Uhum. Né? Assim, completando, eu vejo assim, no campo universitário, por exemplo, a gente tem o programa Pro Parkinson, que eu acho que também na UPE deve ter algum programa. Então, quando a gente está diante de um local que tem um grupo com ação educativa, que eles se reúnem e discutem, né, e a família também, parece que a coisa fica um pouco melhor, porque eles vão ver os outros também desabafando sintomas parecidos ou pessoas já com evolução diferente daquela doença. Então, isso fica um pouco melhor. No consultório, a gente não tem muito essa história do trabalho do grupo, mas a gente também tem panfletos, tem algo que pode oferecer para que seja lido em casa, né? Que vai ajudando a esclarecer melhor aquela doença.
No consultório, eu trabalho no IMED, né? Uma clínica, Instituto de Medicina do Idoso, que o olhar da gente foi esse olhar interdisciplinar. Então, lá no meu consultório tem geriatra, tem outras especialidades que lidam muito com o idoso. Então, tem urologia, tem reumatologia, tem pneumologia, tem vários. E também tem terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, fisioterapeuta. E ali a gente consegue ter uma referência e contrarreferência e construir de uma forma melhor. Porque é a forma ideal, nem sempre é a real, né, doutora Nádia? Isso. Mas a gente tenta reproduzir em nível iniciativa privada, o que a gente faz, às vezes, no nível público,
na parte universitária,
né? Na parte universitária, né?
Importante.
Uma outra pergunta importante, né? A gente, também, nesse período da vida, a palavra cuidador, né? ele é uma figura que vai aparecer nesse momento, mas qual o momento dessa pessoa ela entrar em cena?
Também vai depender de doença a doença, né? De caso a caso e da evolução daquela mesma doença. De modo geral, a Alessandra vai falar melhor, porque sendo geriatra ela tem mais experiência com os cuidadores. Eu acho que o cuidador está aparecendo muito mais no mercado de trabalho, até porque ele descobriu que é uma forma dele ter um emprego. Mesmo que ele não goste do que esteja fazendo, ou ele não se capacitou a aquele ponto. Então, acho que está havendo muito curso de cuidador, quando, na verdade, aquela pessoa não tem o mínimo jeito, o mínimo amor, o mínimo cuidado. E isso só vai piorar a situação daquele idoso e daquela família, que vai depositar, que já está cansada, vai depositar naquele cuidador, que muitas vezes esses cuidadores se buscam assim, avidamente, quem poderia ser para cuidar com todo cuidado, e depois deposita na mão de alguém que não vale a pena.
Eu acredito que o cuidador entre no momento em que se oferece algum risco dessa pessoa estar só. Então, seria naquela pessoa que já tem alguma dependência nas suas atividades de vida diária, ou seja, ele anda, mas anda com uma certa dificuldade. Então, é uma pessoa, às vezes, que é até ativa, viu? Que faz as atividades domésticas, não me pergunte como, né? Mas, por exemplo, ela pode acordar de noite e cair, porque está só, né? Ou é uma pessoa que está funcionalmente muito bem, assim, anda para todo canto, às vezes anda 5 quilômetros, mas tem uma demência. Então, o paciente com demência, mesmo numa fase leve, ele já é considerado, inclusive, tem incapacidade civil para várias coisas. Então, deixar uma pessoa dessa, ela pode ter um momento de desorientação espacial, não saber onde está, ou, como a gente vê muito frequentemente, dá o cartão, dá o dinheiro, perde. Eu já tive inúmeras situações, se perde no shopping, passa o dia todinho sem a família encontrar. Então, é uma pessoa que, nesse caso, já precisaria de um cuidador. Então, se ele tem uma dependência funcional ou cognitiva, seria o ideal ter o cuidador. Aí, dentro do cuidador, qual seria o melhor? O cuidador técnico de enfermagem ou o cuidador não técnico? É lógico que é como a doutora Nádia. O que a gente tem hoje é o seguinte: eu sou babá, cozinheira ou cuidadora. Ou seja, é uma pessoa que não tem nenhuma noção de como cuidar do paciente, por exemplo, com demência. Se você não tem noção, aquele paciente vai dar trabalho, né? O comportamento dele está direcionado a quem cuida, né? E se você não sabe cuidar, não vai dar certo. Mas, assim, numa fase inicial, em que você tenha menos intervenções de enfermagem, pode ser um cuidador não técnico de enfermagem. Numa fase mais de maior dependência, esse paciente já tem, sei lá, uma traqueostomia ou tem sondas. Nesse momento, aí é o momento em que o técnico ele entra com uma perícia maior, porque ele aprendeu essas coisas numa instituição de ensino.
Bom, a gente falou do cuidador, né? Mas também qual a importância da família nesse momento, né? E dessa comunicação também com essa pessoa, né? E também como também, né, fazer a melhor escolha, né, no sentido desse cuidador.
Exatamente. Eu acho que a família, muitas vezes ela pensa, bom, eu vou ter um cuidador ou mais de um cuidador e agora eu posso só administrar a distância, né? Então, existem pessoas que às vezes administram até por telefone mesmo. Como está? Como é que ele está agora? Ele comeu? Ele dormiu? Tomou o remédio? Então, é uma coisa assim, muito à distância. Acho que a família ela tem que ficar atenta, conversar sempre com o cuidador, observar, né, com os cuidadores, se for o caso. E a escolha desse cuidador aí é que é difícil, né? Existem grupos de cuidadores, né, que são capacitados, que são indicados através de cooperativas, né? Mas não é fácil escolher cuidador, não. Eu digo isso até como testemunho pessoal.
Eu acho, a gente tem duas situações. Nas populações de baixa renda, a gente tem, na maioria das vezes, cuidador que é familiar, é aquele cuidador não remunerado. Então, é o filho, é o marido, é a neta, mas às vezes até um vizinho, né? Então, tem um cuidador familiar, tá certo? E tem um cuidador que a gente chama o cuidador formal. O que eu digo é o seguinte, às vezes a gente tem famílias de 10 filhos, mas só um assume os cuidados, né? Então, dependendo da doença, esse paciente, essa pessoa ficará sobrecarregada, né? Então, se a família não ajuda de forma presencial, pelo menos financeiramente, para que se tenha um cuidador formal. E a inserção da família nesse cuidado é importantíssimo. Só que hoje a gente vai ver cada vez mais famílias diminuídas. A gente tinha famílias, nossos avós tinham 10 filhos, nossas mães 4, a gente tem 1 ou 2 agora, né? Então, eu já tenho situações em consultório que é só uma filha, que a filha tem já filhos com problemas e que ela precisa trabalhar, e tem a mãe que tem que ficar com um cuidador formal. Então, a gente tem que usar também de tecnologia assistiva, então, câmeras, para cuidar o melhor possível. Afinal de contas, a gente também se depara, infelizmente, com questões de violência ou negligência, mesmo no cuidador formal, ou divergência entre cuidadores, existe muito. Então, você precisa ter 2, 3, então um fica jogando contra o outro, que o problema do cuidado é terrível. O médico que está ali fazendo visita domiciliar sabe que eu estou falando. Então, não é fácil, né? Mas é importante que a equipe de cuidadores, né, às vezes tem 1, 2 ou 3, ela fale a mesma linguagem, né, para que o benefício final seja o paciente.
É isso aí. Bom, a gente já está já caminhando mais para o finalzinho do programa. Doutora Alexandra, hoje então, aqui no Recife, né, só para reforçar, onde buscar, né, orientação e ajuda na área de geriatria?
No nível público, a gente tem o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né? É o centro de referência. A gente tem 8 profissionais fazendo ambulatório manhã e tarde, né? Temos também o IMIP, tem ambulatório de geriatria. Temos o Getúlio Vargas. Temos agora, abriu o Hospital das Clínicas. E também tem o Geral de Areia, né? O Geral de Areias e o Oswaldo Cruz são os 2 centros de referências do Estado em idoso, em atendimento ao idoso.
Temos o NAI, né, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso, que atende, é antigo. E dentro do Hospital das Clínicas, a gente tem alguns geriatras fazendo um ambulatório de geriatria, sem ser assim um programa.
É um programa.
Aquele médico que é geriatra e atende ali.
Antes era 1, agora a gente está com uma situação de 4, né? Uma situação mais feliz de geriatras dentro do Hospital das Clínicas. Parabenizar os colegas lá, né, que abriram sua residência.
É isso aí, então. E, bom, para as profissionais, né, então, qual é a mensagem que fica para o nosso público, né, e para os familiares?
Bem, inicialmente eu quero agradecer pelo convite. E a mensagem é que eu até trouxe, não sei se vai dar tempo, eu trouxe assim, é uma poesia de Cecília Meirelles, sobre como se morre de velhice. Então, eu vou falar, né, assim, para que a gente possa meditar um pouco mais dessa dignidade, desse respeito ao idoso. Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Cecília Meirelles.
Belíssimo.
Também gostaria de agradecer a participação aqui no programa, principalmente com a doutora Nádia. Mas gostaria de dizer que não tenho medo de procurar o idoso, tá certo? E também que o significado da vida vai além do que nós podemos fazer, nós podemos trabalhar. Aquele idoso que está envelhecido, ele tem muita experiência, muita coisa a aprender. Eu aprendo todo dia com os meus pacientes. Então, só há dignidade na velhice. Então, eu acho que não fique com medo. O que a gente quer na geriatria é que o senhor viva... O senhor, a senhora, o máximo de tempo possível, da melhor forma possível.
Ok, a gente agradece a presença, né, da doutora Alexandra, da doutora Nádia aqui no programa, né, esperando nos encontrar outras vezes também, né, e fica aí a mensagem para todos os nossos ouvintes. A gente vai ficando por aqui, sexta-feira próxima a gente está de volta também ao vivo, e tenham todos um excelente final de semana, uma grande semana, e até a próxima sexta-feira. Até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação Ismael Holanda, produção Raquel Ramos, assistentes de produção Carolina Soares e Carlos Henrique, técnico de som Marco Antônio. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.